Fala da operação.
Pronto. Então a operação ontem visava realizar busca e apreensão, visando buscar objetos que nas oitivas das meninas, das vítimas, supostas vítimas, né? Nós coletamos a informação que teriam aqueles materiais em determinadas gavetas, conforme a gente realmente achou no local, no quarto do suposto autor, que está sendo investigado aí pelo crime de estupro de vulnerável, tratando-se da menor de 13 anos, e a outra teria sido abusada quando tinha 15 anos. A investigação iniciou com a determinação do delegado-geral, que determinou a apresentação das vítimas aqui na 10ª Corpim, tendo em vista a grande influência e rede de informações, né, que o empresário desfrutava na região do sul da Bahia, tendo em vista que ele é empresário muito forte, com muitos comércios, postos de gasolina, fazendas, em toda aquela região ali de Ilhéus, Itabuna, Jequié, entre outros. Então o delegado-geral tinha medo que a movimentação, a entrada daquelas pessoas na delegacia pudesse ser vista por algum funcionário, alguma pessoa ligada a ele. Então mandou encaminhar para a 10ª Corpim. Aqui foi realizadas as oitivas por mim, doutora Gabriela e doutora Decimária, naquele primeiro momento. Posteriormente, o caminhatrel foi encaminhado para Salvador, onde o presidente do inquérito, doutor Jorge Figueiredo, permaneceu no inquérito, fazendo o inquérito, e foram realizadas novas oitivas por mim, doutor Ariano Botelho, coordenador de Brumado. E nisso, fizemos o pedido de busca e apreensão e prisão temporária do autor. O Ministério Público, a promotora do caso, acionou também o GAECO, já tinha sido também já entrado em contato com o GAECO através do Dr. Jorge Figueiredo. Fizemos a força-tarefa, Polícia Civil, GAECO, que é o Ministério Público. E no dia de ontem, a gente já tinha feito um levantamento prévio, a gente foi cumprir lá com medo também de ter algum problema com relação às informações. A gente cumpriu ontem a busca e apreensão e tentou cumprir a prisão. Só que houve uma desinteligência no primeiro momento. Parece que ele tinha um compromisso marcado, a gente sabia dessa possibilidade de compromisso, mas seria para quinta-feira ou sexta-feira. Mas acreditamos que por conta da Semana Santa foi adiantado esse compromisso, ele saiu da cidade. Mas temos hoje, nesse momento, duas equipes no interior e na capital trabalhando para localizar e prender o autor, o suposto autor investigado.
Quantas vítimas, doutor?
Nesse caso, nessa denúncia, nós temos duas vítimas, né? São duas irmãs, e a irmã, as irmãs decidiram contar ao pai o que estava acontecendo, pois ficaram temerosas de um mal acontecer ao pai e da próxima vítima ser uma irmã mais nova, segundo o relato delas, que é um relato muito detalhado, e realmente um bateu com o outro, né? E todos os detalhes, ele tinha uma predileção por meninas novas, e segundo elas, existem outras pessoas que foram vítimas na região de Ubatã, mas não falam, ou por medo, por acreditar que não aconteceu nada, devido à influência e o poder do investigado, mas teriam vítimas também e teriam sido até compensado, teriam tido compensações financeiras durante o período, né?
Pode divulgar o nome?
O nome dele está na internet devido à lei de abuso de autoridade. Eu vou me reservar aqui agora, porque eu estou aguardando entrar no Banco Nacional de Mandado de Prisão o nome dele, e assim que entrar no Banco Nacional de Mandado de Prisão, eu vou mandar o link aqui para vocês vão ter conhecimento, assim, mas mais cedo eu tive informação que já foi divulgado o nome dele aqui, então, pelo repórter,
doutor,
da região.
Pelo fato da Polícia Civil de Conquista estar investigando, tem vítimas aqui de Vitória da Conquista, ou esse suposto autor tem comércio aqui em Vitória da Conquista?
Não, o suposto autor tem comércio na região sul da Bahia, né, Jequié, região de Ilhéus, Ubatã, região de Ilhéus, Itabuna, né, toda aquela região tem comércio, seriam postos de combustível, empresas de construção, de material de construção, lojas, imóveis. E se você me perguntar a quantidade de dinheiro que ele tem, a gente acredita que passe das centenas de milhões.
Então, multimilionário, né?
Multimilionário. Só um empreendimento dele tem uma avaliação de 10 milhões de reais, segundo um funcionário informou lá na hora.
Então, hoje ele é considerado foragido da justiça, né?
Hoje ele é considerado foragido. O advogado dele está em contato com o nosso delegado Jorge Figueiredo, de Salvador. O doutor Jorge está solicitando a apresentação dele. Porque também nós temos que lembrar que esses fatos têm que ser comprovados, todos têm que ser comprovados, e tem que ser, ele também tem o direito de botar a versão dele. Existe filmagem dele mantendo a relação com uma das pessoas, uma das vítimas. Agora, ela na época tinha 15 anos. Tá? E ali a imagem nos mostra uma situação que tem que ser analisada pelo judiciário.
Tem algum relato chocante das vítimas, doutor, durante a oitiva aqui de vocês aqui na delegacia?
Os relatos chocantes são vários. Agora, o que eu posso divulgar é nada, porque também é um relato delas, né? Nesse momento eu tenho que aguardar e comprovar os fatos. Agora sim, o relato, parte do relato delas que falam, dos objetos sexuais, se comprovou, comprovou. De uma gaveta no qual ele guardava roupas, lingerie, isso, aquilo outro que ele gostava que as meninas usassem. Comprovou, comprovou. Então, assim, no bojo da oitiva delas, vários fatos foram comprovados já. Então, o que ela falou, o que elas falaram, as crianças falaram, as meninas falaram, acredito eu que são, sim, verdadeiros fatos.
Pelo poderio financeiro desse empresário, essas vítimas estão tendo proteção policial, doutor?
O Ministério Público da Bahia tem um setor especial para isso, já foi acionado, já está em contato com a família e está mandando as providências para poder garantir a segurança da família. Já está já no plano aí do proteção à vida do Ministério Público.